Vamos falar um pouquinho a respeito de arte agora com Érica Kunkel. Ela é presidente do Instituto Modus Vivendi. Tudo bem, Érica? Bom dia.
Tudo bom, bom dia.
Prazer conversar com você, Érica. Eu estava comentando na semana passada, quando nós tivemos, né, aquela coletiva de imprensa sobre a reforma do Teatro Carlos Gomes, que essa é a nossa pauta, a nossa entrevista de hoje, do belo trabalho do Instituto Modus Vivendi. Eu gostaria até de começar falando um pouquinho a respeito desse trabalho
obrigada.
De vocês, porque as grandes obras, né, os grandes centros culturais que nós temos hoje, os casarões, tem a mão de vocês. Eu costumo dizer assim, um marco assim, que para mim me chamou muita atenção e chama ainda, é a Igreja do Rosário, ali em Vila Velha, por onde eu passo todos os dias ali. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do Modus Vivendi, como é que vocês trabalham, qual é o tipo de trabalho do Instituto, Érica?
Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? A gente tem o objetivo de apoiar a cultura, a história e a memória capixaba. Nesses 15 anos que nós temos atuando, nós fizemos grandes restauros, como todas as etapas do restauro da Catedral de Vitória, a Igreja Nossa Rosário na Prainha, como você mesmo falou, a iluminação do convento, queimado na serra, alguns outros trabalhos de exposições de artes. Finalizamos o Santuário Nacional de São José da Anchieta no ano passado, que é um projeto belíssimo também, né? Que trouxe um novo uso para o santuário, hoje com café, com a loja, com o museu. Enfim, a gente tem vários outros projetos menores também, mas eles são os mais relevantes. E estamos executando agora faz parte desse roteiro jesuítico que envolve a Anchieta, que é o Centro Interpretativo da Aldeia de Reis Magos e o Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, que são dois belíssimos projetos que eu acho que vai ter um grande ativo cultural para o Estado do Espírito Santo.
É muito interessante. Eu queria falar um pouquinho agora sobre as obras que foram anunciadas, acho que até elas já foram iniciadas, no Teatro Carlos Gomes. Eu queria primeiro saber o seguinte, é um trabalho, lógico, de restauração, mas também imagino que seja uma obra de melhorias. Como é que isso acaba acontecendo? Porque nós temos equipamentos novos que podem ser implantados, adotados lá no teatro, tem essa parte da recuperação. Como é que é esse trabalho? E eu queria saber também quanto tempo vocês estão calculando para concluir e entregar essa obra.
Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque todo restauro, a gente fala, eu estou falando do teatro, mas a gente falando de um monumento igual Reis Magos, que é um monumento que é do século XVI, todos esses restauros, eles têm a função também de colocar ele na contemporaneidade, colocar ele no uso atual, né? A gente restaura toda a história, restaura todos os a parte artística, mas o uso tem que ser contemporâneo. Até porque a gente tem que trabalhar com segurança dos visitantes e também segurança do monumento. Então, o teatro não é diferente. O teatro nós vamos restaurar, já iniciamos, né? Tudo o que é antigo, artístico, tentando fazer uma volta mais próxima possível ao original. Mas tem uma coisa muito importante também, é não trabalhar só com, trabalhar com a história. O monumento é vivo, né? Esse monumento, ele teve uma trajetória de anos, e essa trajetória também tem que ser registrada no restauro. Você tem que mostrar que ele é vivo, que ele passou por todo esse uso desse período, e mostrar isso também para os visitantes. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, inclusive muito estudo ainda a ser feito dentro do teatro, porque o restauro, o projeto de restauro mesmo, ele só é realizado durante a obra. Porque durante a obra é que você vai vendo a história ali, você vai conseguindo pegar naquelas paredes e ver os registros. Não adianta uma janela de prospecção só, o registro está em todo o teatro.
Eu tenho uma curiosidade que parte de algo que tem a ver com restauração, que é o seguinte. Quando a gente vai ao Palácio do Governo, ao Palácio Anchieta, eles deixaram inclusive lá um pedacinho que mostra as muitas camadas de tinta que foram utilizadas naquele determinado espaço. Quando vocês fazem a restauração, vocês buscam a primeira delas? Como é que isso funciona? Como é que vocês conseguem chegar até esse nível de detalhe?
A gente busca mais antiga.
Certo. Agora, como chegar a esse nível de detalhe? Deve ser um trabalho e tanto, não?
Tem um trabalho de restaurador, ele vai fazendo, colocando essas camadas, mostrando toda a história dessa camada. O Teatro Carlos Gomes é um monumento que não é um monumento, ele é antigo, mas não é tão antigo, né? Então, não vai ter tantas camadas nas intervenções. E outra coisa também que é muito importante, às vezes o mais antigo não é o mais importante. Às vezes o mais antigo não marcou um fato histórico tão importante e pode ser também que o mais antigo não tenha qualidade que tem alguma outra época, outra pintura, alguma outra fase. Então isso tudo é estudado durante o restauro. E isso, eu estou te falando, não é estudado, não sou eu que vou definir, não é um arquiteto só, é um grupo de arquitetos, de restauradores, um grupo eu tenho uma equipe técnica hoje muito bacana no Instituto, que são grandes professores na área e que fazem esse estudo e que mostram o que, dentro dos valores, qual é o valor que nós vamos estar aplicando ali.
É importante também a gente ressaltar assim, as curiosidades, né? Porque uma obra de restauro, acho que acredito eu, que o Teatro Carlos Gomes vai ter que passar por uma revisão. Da parte elétrica, né, da parte hidráulica também. Esse tipo de trabalho, Érica, até mesmo para não interferir posteriormente no que vocês vão restaurar, no que vocês vão mexer, é tudo muito bem minucioso, é acompanhado de perto com os arquitetos restauradores. E outro ponto que eu gostaria de falar com você também é o tipo de material, tipo de pintura, para manter, no caso, aquela essência, né, do local. Ou seja, o Teatro Carlos Gomes, ele não é um teatro branco, vamos dizer assim, o Santuário de Anchieta, a Igreja do Rosário. Ele tem uma cor, ele é amarelo, né? Ele é amarelado, uma terra. E que tipo de tinta, que tipo de material vocês utilizam ali para manter a característica?
Então, o teatro, caso eu te falei, não é um teatro tão antigo que era pintado de cal, né? Ele era pintado com tinta. Então nós vamos continuar com a tinta, né? Isso pra gente não é um grande problema hoje. É voltar a cor que foi determinada no projeto e fazer essa pintura. E a manutenção também é muito fácil, porque como é tinta, você compra ela. Então, a manutenção periódica que tem que ter após o restauro, inclusive, eu vou falar uma coisa que é muito importante. A gente termina o restauro, a gente deixa um livro imenso, que é o Manual de Manutenção e Uso. Hoje que a gente, né, tem tudo determinado, desde o telefone que vai ligar na emergência, a todos os elementos que foram usados, as tintas, os registros, tudo, para que a manutenção possa ser feita da forma mais fácil possível. Inclusive, como que se limpa, como que se vai fazer toda essa manutenção. Então, outra coisa importante que você falou sobre os projetos, que são os novos projetos, né, hidráulico, elétrico. A gente não pode aproveitar nada do projeto elétrico. Nós vamos fazer um novo, novas instalações elétricas, novas instalações hidráulicas, novas instalações de climatização, porque a climatização mudou. Você pensa que, principalmente depois da pandemia, esse foi um item que nós estamos estudando até hoje sobre a climatização. Depois da pandemia, a gente tem que ter uma troca de ar, né, isso é muito importante, até para manter o doce dentro do teatro e proteger a saúde dos visitantes. Então, então a gente tem engenheiros mecânicos trabalhando, nós temos engenheiros elétricos, temos engenheiro estrutural, é uma equipe grande nesse processo.
Imagino. Agora, eu talvez não tenha registrado. Logo que eu fiz a primeira pergunta, eu perguntei a respeito do prazo, não sei se a senhora nos respondeu.
Não falei. Então, a gente está programando em 2 anos e meio esse restauro.
2 anos e meio.
O cronograma, 2 anos e meio.
Certo.
E vamos ter mudanças dentro do teatro, do tipo palco, cadeiras, ou elas vão se manter?
Cadeiras vão ser restauradas, o palco vão ser restaurado, os lustres que fazem parte da memória afetiva do teatro vão ser aproveitados e restaurados todos. Vamos ter novos elementos, sim. Nós vamos ter um café, nós vamos ter o palco, ele vai ser restaurado, mas os equipamentos deles serão modernos, né?
Uhum.
A gente vai ter essas novas intervenções acontecendo sim.
Aí é importante...
Vale a pena a gente falar também, sabe, que isso tudo a gente está fazendo através do acordo de cooperação com a Secult. E o patrocínio é feito através do Resgatando a História, o edital do BNDES, com o apoio da EDP. Então, dois patrocinadores, EDP e o BNDES, que estão fazendo aporte financeiro.
E, Érica, você estava comentando, né, que ao finalizar o restauro, vocês deixam um livro, né, com toda orientação de como que tudo deve proceder. E fica sob responsabilidade de quem? Porque é aquela coisa, né, entregamos, está tudo certinho, agora é preservar. Quem fica com essa responsabilidade?
Então, nesse caso, sempre é o proprietário do patrimônio. Sempre é o proprietário. Anchieta, São Jesuíta. É, aqui, o caso é a Secult, que é o patrimônio do governo do estado, né? O responsável por ele é a Secretaria Estadual de Cultura.
Ok.
Temos aqui, engraçado, olha só como que são as coisas, Érica, a gente está comentando aqui, e temos pergunta lá de Anchieta, a gente está falando do Carlos Gomes, mas então, do restauro de Anchieta, também lá do Santuário, pergunta do nosso ouvinte de lá. Que é o final 15:10, o Valmir, lá de Anchieta, vamos saber dele.
É, bom dia, Valmir Anchieta. É, por gentileza, Letícia, pergunta, vem com a convidada aí, no caso, em relação àquelas pedras antigas que tinha no pátio do santuário de Anchieta, que foram todas removidas e colocada aquela pavimentação pós-moderna lá. É, outros locais não foram feitos assim, Ouro Preto, Minas, assim, não existe aquilo que foi feito ali naquele pátio do santuário. Você teria como ver com ela, por gentileza, o que determinou essa mudança ali daquela
daquelas pedras que tinham
antigas e aquela pavimentação pós-moderna ali?
O pátio central não retiramos nenhuma pedra, até porque ali é um trabalho acompanhado por um arqueólogo. Todas as pedras estão no mesmo local. O arqueólogo que acompanhou junto ao IFAM certificou isso tudo. O que nós fizemos foi uma passarela suspensa no pátio, suspensa, onde que tinha uma outra de madeira. Foi só uma substituição de passarelas. Não foi retirada nenhuma pedra.
Ah, explicado então. Bom ter essa explicação. Érica, então...
E acompanhado por um arqueólogo, sabe, o tempo inteiro.
Certo.
Gente, olha, agradeço aqui a Érica pela sua contribuição. A Érica, ela é presidente do Instituto Modus Vivendi, que é o responsável pelo restauro, né, do Teatro Carlos Gomes. Érica Kunkel. Érica, obrigada e bom trabalho aí pela frente, viu?
Ah, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando o nosso trabalho.
Só por uma curiosidade, dentro do trabalho de restauro, como é que é o seu trabalho? Você coloca a mão na obra também, mão na massa, vamos dizer assim?
Coloco. Eu não restauro, mas eu vejo tudo o tempo inteiro. É, eu tenho horas que eu fico assim, gente, como que eu, minha cabeça, mas eu tem uma certa hora que eu já sei tudo, sabe? Está tudo muito pronto. E eu acompanho todas as equipes. Eu não sou arquiteta, as pessoas às vezes acham. Eu acompanho desde a parte histórica, que é o que eu gosto, que eu sou historiadora também, então eu gosto muito, até a parte de obra civil, de divulgação, tudo. Todas as áreas eu estou acompanhando. Esse é o papel do gestor, né?
Uhum.
Tá certo, então.
Maravilha.
Muito obrigado, viu, Érica? Bom trabalho.
Obrigada, um abraço.